Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel.
Ivan, a Ucrânia, falando aqui da guerra da Ucrânia, o governo ucraniano está pedindo uma grande quantidade de armas à OTAN, fazendo uma lista aí do que necessita para equilibrar suas forças com os russos, que avançam cada vez mais ali na região do Donbás. A possibilidade dessas armas chegarem a Ucrânia é praticamente certa, né? Qual é a relação aí da OTAN, ou pelo menos o que é que a OTAN pensa em atender?
A questão é que a guerra, que antes era uma guerra, de certa maneira, com um certo avanço rápido dos russos, né, mudou completamente de caráter. E agora os russos abandonaram, como se sabe, a parte norte da Ucrânia, aquele cerco que eles tentavam fazer a Kiev, e estão concentrados na região do Donbás. E os russos agora, em vez de um avanço rápido das suas tropas, os russos estão preferindo outro tipo de situação, que é impedir os russos, o que querem é evitar ter um grande número de perdas de soldados. Então eles estão preferindo bombardeios sistemáticos em grande escala. E aí está a vantagem russa, porque os russos têm muito mais canhões, muito mais lançadores de foguetes, muito mais armamento pesado do que os ucranianos. E os ucranianos, então, estão pedindo que na próxima reunião dos ministros da defesa da OTAN para discutir a questão da Ucrânia, a Europa envie, decida já pelo envio à Ucrânia de 1.000 canhões de 155 milímetros, 300 lançadores de foguetes, 500 tanques, 2.000 veículos blindados e 1.000 drones de combate. Lógico, é uma quantidade grande de armamento que, mesmo que seja decidida a entrega, deve demorar meses para que esse armamento chegue nas mãos dos ucranianos. Então, provavelmente não vai ter repercussão nos combates, principalmente em torno de Severodonetsk, que deve cair em questão de dias nas mãos dos russos. O fato é que o avanço russo está sendo lento, mas inexorável na região do Donbás.
Ok, vamos falar um pouquinho sobre a Cúpula das Américas. Terminada a Cúpula das Américas, que balanço que você faz, dessa reunião, Ivan?
A Cúpula das Américas teve um resultado, digamos, que não foi um resultado, um fracasso total, mas também não foi um resultado tão bom para o Biden. Em primeiro lugar, pela ausência de diversos presidentes latino-americanos, né? Com destaque para o presidente do México e para os presidentes de Guatemala, Honduras e El Salvador. E por que eu dou destaque a essas ausências? Porque são exatamente os países que têm a ver com a imigração ilegal para os Estados Unidos. Os três países, esses centro-americanos, né, Guatemala, Honduras e El Salvador, são os países de onde saem a maioria dos imigrantes ilegais. E o México é por onde eles passam, né? Então, um dos objetivos principais da cúpula era exatamente criar mecanismos para frear essa imigração ilegal para os Estados Unidos. A ausência desses presidentes foi um mau sinal. Nesse sentido, isso foi ocasionado, como se sabe, pelo veto americano à presença dos presidentes de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua, que os Estados Unidos consideram ditaduras. Então, o fato é que a cúpula foi debilitada, digamos, enfraquecida por essas ausências, não só esses que foram vetados, esses da América Central e o México, e alguns outros países que também não enviaram seus presidentes. Agora, o Biden conseguiu uma declaração conjunta destinada a estimular a migração legal para os Estados Unidos e restringir a imigração ilegal. Isso significa o seguinte: receber, por exemplo, trabalhadores temporários para a agricultura, pessoas que iriam lá, participariam da atividade da safra agrícola e depois voltariam para seus países. Outra questão é que o Canadá também vai ajudar a receber esses imigrantes latino-americanos. Então vamos ver, né, se sai alguma coisa daí. A questão toda é que, por exemplo, os Estados Unidos anunciaram que vão receber 20 mil refugiados por ano. Nos próximos 2 anos, 20 mil refugiados. Só que apenas no último ano houve 1.700.000 imigrantes ilegais. Ou seja, receber 20 mil em 2 anos não resolve nada, levando-se em conta que 1.700.000 entraram ilegalmente só no último ano. Então, podemos dizer que algo o Biden conseguiu, não foi um fracasso completo. Mas, na verdade, ele não pode dizer que os americanos aumentaram sua influência na América Latina. O fato real é que os Estados Unidos estão muito preocupados com a Europa, com a guerra na Ucrânia, estão preocupados com o avanço da China na Ásia, mas descuidaram um pouco suas relações com a América Latina, principalmente no governo Trump. E agora se vê o resultado. Por exemplo, praticamente, que eu saiba, nenhum país latino-americano uniu-se às sanções contra a Rússia. É interessante que na Europa os americanos tenham conseguido o apoio dos europeus às sanções contra a Rússia e logo aqui na América Latina, seus países vizinhos, nenhum esteja apoiando as sanções contra a Rússia.
Ok, então, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço e até a próxima, Ivan.
Até a próxima.